Muito bem, queridos, nós vamos estudar nesta manhã, segundo aos Coríntios 8, de 8 a 15. E o tema desta mensagem, como aconteceu no domingo passado também, o tema é a contribuição material. Nós estamos sendo forçados a falar sobre esse assunto porque pregamos expositivamente. Quando nós pregamos expositivamente, nós não temos muita opção. O que significa pregar expositivamente? Significa apresentar um livro inteiro para a igreja. E eu adotei esse método já há muito tempo, de pregar expositivamente, de apresentar um livro inteirinho para a igreja. Então eu não posso escolher qual é o texto no qual eu vou pregar. Eu posso escolher o livro. Eu posso fazer isso. Eu escolho o livro, e aí eu vou pregando o livro. Quando chega num texto que eu não gosto muito de falar, eu não tenho opção, eu tenho que falar sobre o texto mesmo assim, eu não posso pular. Se eu pular do capítulo 7 para o 10, os irmãos vão dizer para mim: pastor, por que o senhor não pregou o capítulo 8 e o capítulo 9? E eu não vou saber como explicar. Há quem pregue expositivamente e faça isso. Eu soube de um pastor que ele... não gostava da doutrina da eleição. Ele estava pregando em Romanos. Quando ele estava pregando em Romanos, então ele chegou no capítulo 8, ele pulou para o 9. Chegou no 9 e não podia pregar também, porque o 9 fala sobre eleição. Então ele pulou para o 10. Pulou para o 10, depois teve que pular para o 12. E assim ele foi pulando, e terminou o livro rapidinho, porque ele ia escolhendo quais os textos ele gostava, quais ele não gostava. Eu não posso fazer isso. De modo que, ainda que eu não goste muito de falar sobre esse assunto, por razões que eu já expliquei na semana passada, eu sou forçado a fazer isso. E vamos então, olhando para o texto, extrair as lições, que são lições da Bíblia, não são lições que eu inventei. Eu procuro fugir da criação de ideias pessoais e impor essas ideias pessoais ao texto. Eu procuro fugir disso. Isso não é muito fácil, porque sempre que nós nos aproximamos da Bíblia, nós nos aproximamos com certas ideias pessoais, com certos pressupostos, com certas definições que são nossas, são pessoais. E é muito difícil nós tirarmos esse óculos hermenêutico, né, e nos aproximarmos da Bíblia sem óculos nenhum, sem lente nenhuma. Então é uma luta para qualquer pregador que quer realmente ensinar o que a Bíblia diz e não o que ele pensa. Porque nós gostamos do que nós pensamos. Nós achamos que nós estamos certos em tudo, não é verdade? Principalmente em questões assim teológicas, nós achamos que somos os donos absolutos da verdade. É muito difícil nos aproximarmos do texto sem o óculos, mas eu procuro me esforçar e tirar do texto as lições que o texto tem, as lições que o texto realmente ensina, e transmitir para os irmãos essas lições. E desse modo nós aprendermos não o que a ideia de um homem é, não o que os pensamentos do pastor são, mas aquilo que a Sagrada Escritura ensina. E eu até conto com o auxílio dos irmãos nesse sentido, de dizerem para mim: pastor, eu acho que esse texto que o senhor ensinou não ensina isso exatamente. Eu acho que o senhor colocou aí a sua ideia e não o que o texto fala. Isso vai me ajudar muito a refletir melhor sobre aquilo que eu falo. A mensagem central do texto de hoje, que está aqui, aí está, é a seguinte. Bem chatinha de ler, né? Porque ainda está muito claro, né? Mas dá, acho que dá para ler, pelo menos, com uma certa dificuldade, acho que dá. A contribuição material é um gesto livre. Guardem isso. A contribuição material é um gesto livre. Eu sei que só com essa frase eu já entro em choque com uma série de posições que existem no meio evangélico. No meio evangélico é dito que a contribuição não é livre, ela é compulsória, ela é obrigatória, tanto que existem igrejas e pastores que avaliam se a pessoa deixou de contribuir, por exemplo, por 3 meses. E se a pessoa não contribuiu, um exemplo, por 3 meses, ela então automaticamente é desligada da igreja. Ela recebe então uma carta compulsória. Isso equivale à expulsão dela da igreja porque a contribuição é obrigatória, compulsória. Eu estou dizendo aqui nessa mensagem central, à luz do texto bíblico, que a contribuição material é um gesto livre. E continua. É impulsionado, é um gesto livre, impulsionado não por fatores legais, não por imposições humanas, nada disso. Não há imposições na contribuição material. Muitas pessoas recorrem à doutrina do dízimo presente no Antigo Testamento e procuram cristianizar o dízimo judaico. Esse é um erro que acontece a partir de alguns intérpretes da Bíblia. Procuram cristianizar elementos próprios do sistema de adoração judaico. Então, selecionam alguns pontos do sistema de adoração judaico e procuram cristianizar isso. Então, se no sistema judaico havia circuncisão de crianças, no sistema cristão existe o batismo de crianças. É a cristianização de uma instituição judaica. Cristianizam isso batizando crianças. É muito comum em várias denominações evangélicas. E parece que um dos elementos do culto judaico, da adoração judaica, do sistema judaico de adoração, né, extraído lá da teocracia, né, da lei mosaica, da lei cerimonial mosaica, é o dízimo. Então tentam cristianizar o dízimo e dizer, olha, o texto bíblico diz em Malaquias, trazei o dízimo à casa do tesouro. A casa do tesouro era o templo de Jerusalém, que não existe mais. Essa era a lei. Tragam o dízimo à casa do tesouro. Então nós temos que cumprir isso. Agora, como cumprir isso se eu não tenho mais a casa do tesouro? Então cristianizam o templo. O templo então é a igreja. A igreja se torna o correspondente cristão do templo judaico. Então eu tenho que trazer o dízimo para a casa do tesouro, que agora é aqui, é esse lugar aqui que nós construímos aqui há alguns anos atrás. Isso aqui então se torna o templo cristão correspondente ao templo judaico do Antigo Testamento. Irmãos, com toda sinceridade, isso é um exercício hermenêutico que é absolutamente desonesto. Não existe absolutamente nenhuma vírgula, nenhuma linha, nenhuma palavra no Novo Testamento que é a fonte direta do ensino para a igreja. Não existe nenhuma linha sequer que ensine isso, que fale que o templo na igreja é o templo judaico, ou o correspondente cristão ao templo judaico, temos que trazer o dízimo para a igreja e que tem que ser 10%. Realmente, não existe absolutamente nenhuma vírgula sobre isso no Novo Testamento. Nada. Nada. Ah, então qual é o valor do Antigo Testamento? O Antigo Testamento ensina, através da doutrina do dízimo, ensina um princípio, não uma lei moderna, não uma lei aplicável a nós hoje, mas um princípio que subjaz a lei. E o princípio é o seguinte: eu tenho que aprender a honrar o meu Deus com os meus bens. Esse é o princípio que subjaz o dízimo. Eu não posso me apegar à lei, porque eu estou livre da lei, e mesmo porque não há como cumprir a lei diante da destruição do templo judaico. Não há como fazer isso. A antiga aliança acabou, a antiga aliança passou. O que subjaz agora são princípios, valores que ela defendia e que devemos defender ainda também. Daí o valor imenso do Antigo Testamento. Eu aprendo lá um princípio: honre o Senhor com os bens que você tem. Isso que é ensinado lá na doutrina do dízimo judaico, isso vale sim para hoje. E isso tem uma aplicação imensa. Porque aí eu não vou honrar a Deus só com 10%. Eu vou honrar a Deus com 100%. Porque eu não vou honrar a Deus só com aquela oferta que eu dou. Eu vou honrar a Deus com o dinheiro com o qual eu compro roupa, com o dinheiro com o qual eu compro comida, com o dinheiro com o qual eu abasteço meu carro. Eu vou honrar a Deus com a totalidade dos bens que ele me dá, porque eu aprendi um princípio que subjaz o dízimo: honre a Deus com os bens materiais que ele dá a você. De modo que essa mentalidade, essa visão hermenêutica do dízimo, essa forma de olhar para as duas alianças e o modo como elas são aproveitáveis, a antiga é aproveitável hoje, é muito mais salutar, muito mais cristã, muito mais honesta com o ensino do Novo Testamento. Então vejam, a contribuição material é um gesto livre, impulsionado por fatores que o crente guarda em seu interior. Não é o pastor que manda, não é o pastor que fica no púlpito pregando: se você não der o dízimo, a sua empresa vai quebrar, o seu carro vai bater, a sua casa vai cair. Não, nada disso. Não é impulsionado pelo medo, pela imposição da liderança eclesiástica, por uma lei judaica. Não. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a contribuição material dos crentes em Cristo, ele fala que essa contribuição material é impulsionada por fatores que o crente, o incrédulo não, por isso incrédulo aqui na igreja não contribui, nós não deixamos. Existe uma teologia cristã da contribuição, e dentro dessa teologia cristã da contribuição não há espaço para o incrédulo. O incrédulo aqui não participa do ofertório, ele é orientado a não participar. E um dos motivos disso, já vimos alguns motivos disso na semana passada, no sermão de domingo passado, e um dos motivos disso, além dos que foram expostos na semana passada, é que a contribuição é impulsionada por fatores que o crente guarda dentro dele. O crente tem algumas impressões no coração dele, alguns insights, alguns conceitos, algumas verdades, algumas ideias que estão impressas no coração dele. E são essas ideias, são esses conceitos, são essas verdades, são esses fatores que impulsionam o crente à contribuição. Não é o medo do pastor olhar a lista. Ah, o pastor vai ver a lista lá, vai ver que eu não dei dinheiro hoje. Nada disso. Não é o medo das ameaças, nada disso. São esses fatores internos que estão dentro do coração dele, que a graça de Deus colocou lá dentro. Ele é um agraciado, ele é um abençoado, porque dentro dele existem esses fatores, fatores que o distinguem do homem do mundo, que é egoísta, que é mau, que é materialista, que quer tudo para si. São fatores que vão contra a sua natureza pecaminosa e que o impulsionam para a generosidade, a preocupação com as necessidades do reino, a contribuição material com a igreja. Vamos ver esses fatores. E eu não li o texto ainda, nós vamos lendo o texto na medida em que eu mencionar os fatores. E aí vem o primeiro: os fatores que impulsionam a contribuição, os fatores internos, o que o crente tem dentro dele e que impulsiona a contribuição. Primeiro vem aí, vejam só. O primeiro fator que impulsiona o crente a contribuir, vejam: o exemplo dado por Cristo em seu amor. O crente, ele tem dentro do seu coração um modelo. E é o modelo de alguém que se deu. É o modelo de alguém que tinha tudo e deixou tudo e se deu pelo outro. Vamos olhar o texto onde esse fator aparece. Versículo 8. Prestem atenção, vou ler o versículo 8 e o versículo 9. Não lhes estou dando uma ordem. Os irmãos estão vendo aqui porque eu disse que não é obrigatório? Não lhes estou dando uma ordem. Não há nenhuma obrigação aqui. O apóstolo Paulo muitas vezes dava ordens. Muitas vezes, e tinha autoridade para isso. Era um apóstolo. Mas aqui ele fala claramente que não está dando uma ordem. Mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando com a dedicação dos outros. Muitas igrejas estavam participando do levantamento de uma oferta para os crentes pobres de Jerusalém. E o apóstolo Paulo não queria que os coríntios ficassem aquém das outras igrejas. Ele estava preocupado em motivar os coríntios para que os coríntios se igualassem aos outros crentes de outras igrejas. Ele diz: eu quero ver a sinceridade do amor de vocês comparando com a dedicação dos outros. Eu quero verificar o que eu já sei que é verdade, que vocês de fato amam e que vocês em nada são inferiores às outras igrejas que cooperam, que contribuem. E vejam, versículo 9, vejam por que ele tinha essa expectativa, vejam por que ele acreditava que eles iriam contribuir como as outras igrejas. Por que ele acreditava nisso? Ele cria que eles conheciam algo, que eles tinham no coração algo, que eles guardavam dentro deles uma certeza, uma verdade. E vejam o que é. Versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Eu sei que vocês vão contribuir. E eu sei que eu vou poder perceber a grandeza do amor de vocês. Sabe por quê? Não porque eu estou mandando. Eu poderia mandar, mas eu não vou dar ordem nenhuma para vocês. Eu sei que vocês vão contribuir, porque há dentro de vocês algo. E o que há dentro de vocês é o conhecimento da graça de Cristo. Vocês conhecem a graça de Cristo, que sendo rico se fez pobre. E vocês, sem dúvida, vão querer imitá-lo. Percebem por que o incrédulo não tem sentido o incrédulo contribuir? Como é que o incrédulo vai contribuir? O que o move a contribuir? Ele conhece a graça de Cristo? Claro que não. Irmãos, cada vez que nós temos o nosso ofertório aqui e um irmão se levanta e vem à frente com seu envelope, com as suas moedas, com as suas notinhas pequenas ou grandes, enfim, não importa. Cada vez que ele se levanta e traz a sua oferta, ele está dizendo a todos: eu conheço a graça de Cristo. Eu estou oferecendo algo que é meu, porque a graça de Cristo compõe o meu interior, o meu conhecimento, a minha mente. Ele se fez pobre por mim e eu quero imitá-lo. Ele se doou e eu quero me doar também. É isso que acontece em nossa igreja quando nós temos um momento de ofertório. Não é um momento econômico. Não é um momento administrativo. Não é um momento menos espiritual. Você dá essa impressão? Que o ofertório é um parêntese dentro do culto, que é um momento que é mais carnal, né? Não é tão espiritual, é mais secular, que vai tratar de dinheiro. Isso não é verdade. O momento de ofertório é um dos momentos de maior carga espiritual do culto, porque é nesse momento que os irmãos expressam o que tem no coração diante de Deus e dos homens. Quando os irmãos se levantam e se aproximam, os irmãos dizem: Deus colocou dentro de mim o conhecimento da graça de Cristo. Eu conheço a graça de Cristo, que se fez rico, que era rico e se fez pobre por mim. E por isso eu o imito e eu também contribuo, buscando essa imitação. Esse é o primeiro fator. Sabe por que você não contribui com a igreja? Sabe por quê? Não é porque não sobrou. Não é porque gastou, sei lá onde. Não é porque a prestação aumentou, sei lá o quê. Não é porque o imposto é muito alto. Não. Nada disso. Nada disso. Nós já falamos bastante sobre isso semana passada. E agora acrescentamos algo mais. Você não contribui porque você ainda não refletiu no significado da dádiva de Cristo. Você ainda não refletiu na disposição de Cristo de doar-se, de dar-se. E sem esse fator no seu interior, você não vai contribuir nunca. Nunca. É necessário desenvolver isso. Eu quero imitar o meu Senhor, que era rico e se fez pobre, por amor de nós. Muito bem. Mas existe um outro fator interior que motiva a contribuição. E ele vem aí. É uma forte disposição, independente das posses. É curioso isso. Porque geralmente a nossa disposição para contribuir depende do que nós temos. Então, se sobrou, recebi 13º, está sobrando um pouquinho, né? Ganhei um dinheirinho a mais, sobrou. Aí, então, eu tenho a disposição para entregar, porque sobrou. Eu tenho mais. Eu posso agora, tudo bem que eu vou um pouquinho chateado, né? Poderia comprar aquele DVD que eu ia comprar, né? Mas tudo bem, né? Vamos lá, há uma disposição maior, porque eu tenho algo mais, não vai me faltar. Mas o crente, à luz daquilo que Paulo fala aqui, o crente que conhece a graça de Cristo, o crente que é tangido por sua graça, o crente que recebe de Deus a graça de ser generoso, ele tem uma forte disposição que independe das posses. Vamos olhar aqui o texto no versículo 10, 11 e também o versículo 12. Este é o meu conselho, mais uma vez, não é uma ordem. É um conselho. É isso que temos aqui. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Vejam a disposição dos crentes de Corinto. Foram eles que inventaram a campanha. Quem lançou a campanha de ajuda aos carentes da Judéia? Tudo indica que a igreja que encabeçou isso, a igreja que lançou a campanha, foi a igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha uma posição social relativamente boa, Corinto era uma cidade rica, e certamente os membros da igreja também tinham recursos. Então se dispuseram, imediatamente. Vamos ajudar e vamos fazer uma grande campanha para ajudar nossos irmãos em Jerusalém, na Judéia, os crentes pobres de lá. Aí o texto continua, versículo 11. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo de concluí-la. Começaram com ânimo, não é para parar no meio do caminho. Tem muita gente que no dia 1º do ano faz todos os votos lindos do mundo de trabalhar, de cooperar, de contribuir. Quando chega lá para março, abril, já acabou tudo, né? O ânimo acaba, a empolgação acaba, né? O apóstolo Paulo sabia que isso poderia acontecer. Eles empolgados lançaram a campanha. Ele diz, vocês devem continuar. Que essa disposição em realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. E vejam como termina. De acordo com os bens que vocês possuem. Ou seja, não importa se vocês têm pouquinho. Não importa se vocês têm muito. Independe. É de acordo com os bens que vocês possuem. Se vocês possuem pouco, tenham disposição mesmo no pouco. Se vocês têm muito, tenham disposição mesmo no muito. Mas tenham disposição. É assim que o crente sério, o crente tangido pela graça, o crente que conhece a graça de Cristo, contribui. Independe do que ele tem. Se pouco ou muito, ele oferece com disposição. Diz o versículo 12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável. E vejam, não depende de se é muito ou pouco. Depende da prontidão. Vejam o que diz. A contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Ou seja, o que importa no crente não é a quantia que ele dá, mas a sua disposição, a sua prontidão, a alegria e a disposição com que ele dá. Lembram da história daquela mulher que deu duas moedinhas só? Enquanto outros davam dos seus tesouros ali no templo? Pois bem, Jesus disse, essa mulher deu mais do que todos. E por que ela deu mais do que todos? Ela não só deu tudo o que tinha, mas havia nela uma disposição sincera no coração para contribuir. E aos olhos de Deus, aquelas moedinhas, somadas à disposição, à generosidade e ao desprendimento dela, somavam muito mais do que todos os tesouros que tinham dado. Nós temos que ter isso no nosso coração. Uma disposição alegre, independente das posses. Porque Deus olha não a quantia que eu dou. Deus não olha a quantia que eu dou. Deus olha o coração. O coração com que eu dou. Deus não se impressiona com milhares de reais. Quando alguém preenche um cheque lá de, não sei, 5, 10, 20 mil reais e dá para a igreja, não é o caso aqui, mas quando alguém faz isso, Deus não vê aquele cheque e fala, esse realmente valeu a pena ter salvo esse aí, viu? Esse eu tenho que salvar mais alguns iguais a esse aí, porque esse é do bom. Meus irmãos, Deus não olha nada disso. Ele não se impressiona com os nossos atos, com os nossos gestos. O que ele olha é a disposição, independente da quantia. Nós temos que desenvolver isso em nós. Essa disposição, essa prontidão em dar, porque é assim que a nossa oferta vale. Meu pai contava a historinha de um menininho que tinha duas moedas, a do sorvete e a da oferta. Duas moedas do mesmo valor, duas moedas iguaizinhas, uma para o sorvete e outra para a oferta. Ele ia brincando com as moedas pelo caminho, enquanto ia para a igreja. Uma moeda caiu no bueiro. Ele disse, caiu a moeda da oferta. Que pena. Que pena. Aquele menininho ia dar a oferta. Mas havia disposição no coração dele? Não. Ele estava dando aquela oferta como obrigação, com o coração pesado. E a palavra de Deus diz, não é assim que deve ser. Dentro de nós, no nosso coração, deve haver um fator importante. Primeiro, a lembrança do que Cristo fez por nós, da sua graça em dar. Segundo, uma disposição sincera, uma prontidão alegre, porque diz a Bíblia, Deus ama aquele que dá suas ofertas com alegria. É isso que motiva o crente. Não é a obrigação, não é o pastor puxar a orelha, não é o pastor ficar pregando e brigando, não, nada disso. Mas uma disposição alegre no coração. Ele quer contribuir. Se o pastor falar assim, olha, vocês estão proibidos de dar o dízimo, ele fica desesperado. Que pânico. Vocês estão proibidos de ofertar. Eles falam, por favor. Nós queremos ofertar. O apóstolo Paulo fala que as igrejas da Macedônia suplicaram a ele. Eles eram pobres. Talvez Paulo tenha dito, olha, não se preocupem em participar disso. A Bíblia fala que eles suplicaram com muitos rogos. Eles suplicaram, por favor, não nos deixe fora disso. Nós queremos participar dessa oferta. É a disposição alegre. É o fator interior que empurra o cristão de modo que ele toma dos seus bens e oferece. E finalmente, o último fator que impulsiona a contribuição, vem aí. O crente tem dentro dele um propósito. está aí, item 3, terceiro fator, é o propósito de promover a justa distribuição daquilo que Deus nos dá. Irmãos, nós deveremos nos sentir muito mal, quando nós gastamos nossos recursos em coisas fúteis e um irmão da nossa igreja sofre necessidades. Nós deveremos nos sentir muito mal quando nós gastamos os nossos recursos em coisas tolas, coisas que não têm necessidade nenhuma, com as quais não precisaríamos, poderíamos muito bem deixar de viver, e a igreja com necessidades na área missionária, na área patrimonial, na área social, na área didática, a igreja com várias necessidades. E nós, usando recursos muitas vezes, para tolices. E nós poderíamos dizer assim para mim, pastor, você deveria falar isso para rico, porque pobre não gasta dinheiro com tolice não. Pobre nem tem o que gastar. Opa, será que não? Será que não? Acredito que muitas pessoas são pobres exatamente porque gastam dinheiro com tolices. Muitas pessoas são pobres e não conseguem crescer na vida exatamente porque jogam dinheiro fora com tolices, com bobagens. Não tem sabedoria para administrar o pouco que tem. Não pedem a Deus entendimento para administrar com entendimento o pouquinho que tem, porque o pouquinho que tem com a sabedoria de Deus se multiplica. A grande verdade é que o esbanjamento, o desmazelo com os bens materiais, com o dinheiro, não é um pecado próprio dos ricos, não. O desmazelo e esbanjamento é um pecado próprio de qualquer pessoa, independentemente da classe social, de qualquer pessoa que não tenha a sabedoria de Deus no seu coração. Ela não terá entendimento, não terá sabedoria para administrar o pouquinho que tem. Esse é o fato. O crente, ele tem que ter sabedoria para administrar os seus recursos, cuidar dos seus recursos, de modo a não usá-los em coisas tolas. Ao contrário, direcioná-los de tal forma que haja uma justa distribuição daquilo que Deus nos dá. Eu não posso me deleitar em coisas tolas enquanto eu vejo necessidades presentes no reino, na igreja, no meio do povo de Deus. Vejam o que dizem os versículos 13 a 15. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade, que haja equilíbrio na distribuição daquilo que Deus dá ao seu povo. Não é admissível que alguns estejam tranquilos e outros sofrendo. E continua: no presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. O crente tem dentro de si esse senso de responsabilidade com o reino. Ele não consegue dar as costas e ser indiferente às necessidades que existem. Ele não consegue ficar tranquilo enquanto ele se vê tranquilo, bem, com tudo suprido, com coisas sobrando, e a sua igreja, os seus irmãos, o seu povo, com necessidades terríveis, sofrendo debaixo de um fardo enorme. Ele não consegue fazer isso. Ele não consegue viver isso. Ele tem dentro dele esse fator, o propósito de promover a justa distribuição daquilo que Deus nos dá. E então, movido por isso, ele contribui. Irmãos, a contribuição material é um gesto livre, diz a nossa mensagem central. E é impulsionado por fatores que o crente guarda em seu interior. Você tem essas coisas dentro de você? Dentro do seu coração isso está presente? O exemplo dado por Cristo em seu amor, a forte disposição, independente das posses, o propósito de promover a justa distribuição daquilo que Deus nos dá, esses fatores dentro do coração do crente são resultados da graça dele em nós. Deus concede graça ao seu povo, e essa graça cria esses fatores dentro da pessoa, e então ela contribui. Você tem isso dentro de você? Você guarda isso dentro de você? Se você não tem isso dentro de você, podem se baixar decretos, leis, ordens do pastor, sermões em que o pastor se exalta bravo, falando que tem que dar dinheiro, ameaças terríveis. Venha o que vier. A contribuição bíblica, a contribuição genuína, a contribuição resultado da graça de Deus em nós, não acontecerá. E as nossas ofertas diante de Deus não valerão nada. Oremos a Deus e peçamos: Senhor, me visita com a sua graça, com a sua graça que cria em mim generosidade. Coloque em meu coração esses fatores. Me ajude a me lembrar do exemplo de Cristo. Coloque em mim disposição, desprendimento. Coloque em mim o propósito de promover igualdade. Trabalha na minha vida, para que desse modo, com alegria, com disposição, movido por sua graça, eu estenda a mão e eu seja um instrumento do Senhor para suprir as necessidades do seu povo e do seu reino. Sem isso, irmãos, tudo o que dermos será inútil. Vamos orar. Senhor Deus, bondoso Pai, a sua graça é multiforme. Ela se manifesta de muitas maneiras. E uma das maneiras pelas quais ela se manifesta é criando no coração do seu povo fatores, verdades, lembranças que movam o seu povo ao serviço, à cooperação, à contribuição, à ajuda. Ó Deus, nós queremos pedir por nossa igreja hoje, e queremos pedir que o Senhor nos dê essa graça. Tantas vezes pedimos a graça do livramento dos problemas, tantas vezes pedimos a graça da saúde, tantas vezes pedimos a graça da solução dos problemas financeiros, tantas vezes pedimos a graça da solução dos problemas familiares, tantas vezes pedimos a graça da obtenção de bens deste mundo, de necessidades que temos, tantas vezes pedimos que a sua graça se manifeste em nosso favor das mais variadas formas. Mas hoje fazemos um pedido diferente. Pedimos que a sua graça se manifeste em nós de outra forma. Que a sua graça se manifeste em nós, criando em nosso interior uma disposição sincera para dar do que temos materialmente, para suprir as necessidades da sua igreja, do seu reino e do seu povo. Cria em nós essa disposição, dá-nos essa graça, para que com alegria participemos das vitórias que através disso poderemos obter. Pedimos essas bênçãos, ó Deus. Pedimos essa graça sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.